Boa tarde. Vamos abrir, então, a nossa 16ª audiência pública, que é a prestação de contas da Secretaria de Meio Ambiente, referente ao ano de 2017 e o primeiro semestre de 2018. Vamos convidar para compor aqui conosco o secretário municipal, né, de Meio Ambiente, professor Antenor Barbosa. Mais alguém? O Júlio, se você quiser também, pode vir, Júlio. Tudo bem, amor, graças a Deus. Com vontade, o professor quiser começar.
Bom, boa tarde a todos, em particular a nossa vereadora Regina Braga, meu colega de secretaria, Júlio Pedrosa, diretor de resíduos da SEMA, a Lange, que está ali, braço direito da gente lá na secretaria, nossa engenheira Nádia, também está aqui nos acompanhando, para ajudar a gente, se for necessário, fazer os esclarecimentos e a vereadora, o público, achar por bem nos trazer. Nós separamos, vereadora, e aí eu peço uma orientação, por favor, duas apresentações, uma para o ano 2017, eu trouxe uma de 2018 também. Não sei se é necessário, é isso mesmo?
É isso. É o ano 2017, o primeiro semestre, né?
De 2018. Até junho, né?
Isso.
Ok. Eu pedi para a Marinalva me ajudar, então, porque eu não trouxe o apontador. Ah, você tem? Obrigado, Marinalva. Podemos dar início?
Claro.
Ok. Antes de fazer a apresentação, para melhor entendimento de como acontecem as coisas no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nós organizamos aqui nesse quadrinho, espaço pequeno, uma distribuição do nosso organograma, né? Então, a Secretaria, ela conta com o secretário, que hoje eu estou ocupando esse cargo, e no mesmo nível, né, nós diríamos assim, há dois conselhos municipais, o CODEMA e o COMUSA. Aí a estrutura tem uma diretoria de resíduos e uma diretoria de projetos e áreas protegidas. E o setor administrativo, que não só apoia o secretário, como apoia também toda a estrutura da secretaria. Na diretoria de resíduos, nós temos a gestão do aterro sanitário de Rancharia, temos as atividades da coleta seletiva, com apoio às associações de catadores, e temos o ecoponto também, com uma equipe de trabalho. Na diretoria de projetos e áreas protegidas, nós temos um setor que cuida do corte, poda de árvores, tal, não só a autorização, como também a orientação para esses procedimentos. Temos as 5 unidades de conservação do município, vinculado, então, à diretoria de projetos e áreas protegidas. O setor de educação ambiental, que permeia pelas duas áreas, né, resíduos e áreas protegidas. Um setor técnico de apoio, o setor de fiscalização. Os comitês de bacias hidrográficas, que nós estamos agora, investimos com a presença do nosso corpo de técnicos em todos eles, nós estamos representados nas 3 bacias nas quais o município está inserido, Paraopeba, Velhas e Bacia do Piranga, e um setor de emergências ambientais. Esta é, em síntese, a estruturação, o nosso organograma. A composição, o corpo de técnicos e servidores, tem eu como secretário, o Idenir Ubaldo, né, conhecido como Teteco, como diretor de áreas protegidas, projeto de áreas protegidas, o Júlio Pedrosa, que está aqui comigo me ajudando na exposição de hoje, é o nosso diretor de resíduos, o Pedro Lisboa, é um engenheiro ambiental que tem uma assessoria 3, a Lange, ou a Zelanja, é o nosso administrativo, está aqui hoje também presente, é uma assessora 3, o Emanuel, um assessor 2, ele nos representa em comitês de bacias hidrográficas. O Cornélio José da Silva, ele fica lá no Centro Administrativo de Cachoeira do Campo, dando apoio às questões envolvendo a Secretaria de Meio Ambiente. O João Pedrosa, que já é o primeiro efetivo nesta listagem que eu estou apresentando, é o nosso fiscal ambiental. A Nádia Apolinário está aqui conosco hoje também, é a nossa engenheira civil, que também ela permeia pelas duas áreas, né? Desenvolve projetos, faz análise de pedidos diversos que vai à nossa secretaria. O Deus Edith Nopomuceno é um técnico em edificações, também é efetivo. A Alzinete é a nossa técnica de meio ambiente, que ocupa fundamentalmente com a questão da educação ambiental. A Penha Vicente também é uma efetiva, também é técnica de meio ambiente. A Aline Gonçalves é a técnica agrícola. Hoje nós temos só a Aline Gonçalves para cuidar de uma área de mais de 1.250 quilômetros quadrados, né? Um esforço danado para a secretaria, que nós perdemos um servidor que passou num concurso em Viçosa. O Rogério Lobo é um administrativo. A Flávia Pereira, ela compõe o nosso quadro, mas é de uma empresa terceirizada. Ela é, além do apoio administrativo, ela é a secretária executiva dos dois conselhos que a secretaria diretamente se responsabiliza, que é o Comusa e o Codema. O Claudinei dos Santos, a Fabiana Barbosa e o Carlos Roberto Diniz são os servidores que cuidam do nosso ecoponto. O resumo produz 10 efetivos, 7 comissionados e uma terceirizada. Então, nós somos, hoje, uma equipe de 18 servidores para se ocupar de uma área do município que é perto de 1.250 quilômetros quadrados. Não tem como essa imagem ficar ali? Não, né? Para eu não ficar de costa para todo mundo? Era mais fácil eu acompanhar por aquele quadro. Se for difícil, não tem problema, não. Vai por aqui mesmo, vocês vão me desculpar. Toda hora eu virar de costa para alguém, né? Não tem como. Tratando do ano de 2017, período de janeiro a dezembro, nós assumimos um orçamento do governo anterior no valor de R$ 13.856.880. Para esclarecimento, nesse montante estavam incluídos os valores relativos ao Departamento de Limpeza Urbana. O Departamento de Limpeza Urbana, na metade do ano 2017, ele foi transferido para a Secretaria de Obras do município. O valor total da rubrica de limpeza urbana, para vocês verem a importância desse assunto para o município, perfazia R$ 11.075.000. Como foi no meio do ano, nós transferimos o nosso orçamento da SEMA, naquele momento, R$ 5.464.405. Muito obrigado. Agora ficou melhor. Então, repetindo, nós transferimos à Secretaria de Obras, no metade do ano, quase R$ 5.5 milhões. De uma forma resumida, o montante gasto na Secretaria de Meio Ambiente no período de janeiro a dezembro de 2017 está nesse quadro resumo. Contratação por tempo determinado, nós tínhamos no orçamento R$ 50.000. Opa! Nós tínhamos no orçamento R$ 50.000. E foram gastos R$ 28.800. Esses gastos eram para a contratação de um engenheiro ambiental. O contrato dele foi encerrado antes do ano de 2017 ser concluído. Por isso, não foram gastos todos os recursos. A folha de pessoal também faz parte do nosso orçamento, um montante de R$ 715.000 em 2017. E um recurso para diárias, recurso pequeno, de um total de 2 mil, foram gastos R$ 529.61. Havia previsão no orçamento de um montantezinho de R$ 10.000 para indenizações e restrições trabalhistas, não foram gastos esses recursos. Outros serviços terceiros, pessoa física, São adiantamentos para algumas despesas de pronto atendimento emergenciais, né? R$15 mil no orçamento, foram gastos R$9 mil. Outro serviço de terceira pessoa jurídica, que são despesas com a cooperativa de transporte. É o veículo que nos atende lá na secretaria. De um montante de R$175 mil no orçamento, todo ele foi gasto nesse ano 2017. E havia uma pequena quantidade de recursos também, de R$1.000 para equipamentos material permanente, esse recurso não foi gasto. Os principais contratos, provavelmente não é nem os principais, né, Lange? Acho que estão todos aí. São o termo de cooperação 096-2016, nós herdamos do governo anterior, né, com a Fundação Gorsex, para o gerenciamento compartilhado do Parque Natural Municipal das Andorinhas. Contrato de R$412.875. Um outro contrato é com a empresa para descontaminação e reciclagem de lâmpadas, para atender, é bom que entendam isso, apenas as necessidades do município, dos prédios da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. A empresa contratada é HG Descontaminação e o valor do contrato é de R$ 8.584. Uma contratação de uma empresa para realizar a limpeza de córregos e rios no município. A empresa contratada é Freire e Freire, era Freire e Freire em 2017, e o valor do contrato foi de R$ 144.634,29. Também contratada uma empresa para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos que servem às associações de catadores de material reciclável, Padre Faria e Rancharia. Essa empresa é a OSW Minas e o valor de contrato é de R$39.499,92. Uma empresa contratada também para a locação de um trator de esteira e de retroescavadeira, com o operador incluso, para operar lá o aterro municipal de Rancharia. Essa empresa é Elias e Lomas, o valor do contrato R$ 210.100, e o contrato teve vigência de 6 meses naquele ano. Um contrato também com o senhor Carlos Augusto Mendes, que loca ao município um galpão para receber o material reciclável da Associação do Padre Farias. Esse contrato é no valor de R$ 55.800. Um contrato da mesma natureza com o senhor Marcelo Teixeira, um galpão também, para receber material reciclável para a Associação de Catadores de Material Reciclável de Rancharia, no valor de R$ 45.684,93. Nós tínhamos um contrato de aluguel em 2017, a secretaria, todos se recordam, ela estava lá na Avenida JK 31, na Bauxita, e o contratante era a de Minas Construções e Comércio, o contrato tinha um valor de R$ 48.060 no ano 2017. Tínhamos também uma contratação emergencial de empresa que prestou naquele ano o serviço de coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos urbanos e também capina, varrição e pintura de meio fio. Lembro de novo que a limpeza urbana pertencia, até a metade de 2017, à Secretaria de Meio Ambiente. A empresa era Quantum e o valor contratual R$ 4.176.776,64. Tivemos também um contrato, pela mesma razão anterior apresentada, associado, então, à Diretoria de Limpeza Urbana, para contratação de prestação de serviços de capina manual e roçada mecanizada, capina biológica, varrição manual, pintura de meio fio e coleta de resíduos sólidos dos distritos do município. Ali é a transcrição exata do que está no título do contrato. A empresa era JHT Serviços Limitada, uma microempresa, né, com um valor contratual de R$ 2.375.908,80. Uma contratação também com uma empresa para locação de veículos, para manutenção, combustível, seguro, rastreador veicular, com gerenciamento de 24 horas. Essa contratada é a cooperativa de transporte Transcopper, com o valor de R$ 205.307,43. Contrato da mesma natureza que o anterior, com uma outra empresa, a cooperativa de transporte CSTP, com o valor de R$ 55.887,52. Uma outra contratação com uma outra empresa para a mesma finalidade, essa agora a cooperativa de transporte Cooper Laffer, no valor de R$ 106.439,94. Então, esses são os contratos. Prossigo ou quero tirar alguma dúvida nesse momento? Porque eu vou mudar de assunto agora, eu vou falar das atividades dos membros que compõem a minha secretaria.
Esses contratos foram todos que tá, todos os valores ali foram pagos em 2017.
Pagos eu não sei, porque a situação do município talvez tenha gente ainda por receber alguma coisa.
Mas foram empenhados e liquidados?
Todos foram liquidados? Não tenho certeza, acho que não.
Não.
Por exemplo, limpeza de córregos e rios, o contrato se estendeu até 2018, que dá uma confusãozinha na hora que a gente soma tudo. Eu vou mostrar em 2018, ainda o contrato com córregos e rios em andamento. Como tinha também contrato 2016 sendo executado em 2017. Dá essa confusão, porque ultrapassou
um ano. O transporte foi bacana que eles colocaram o que foi empenhado, o que foi liquidado, o que foi pago, o que ficou.
Nossa.
Dá um melhor entendimento para a gente.
Foi pago é até difícil para a gente saber. A gente teria que estar acompanhando mais, de uma forma mais fina, né? A gente emite a nota e encaminha para a Secretaria de Fazenda. Todas essas foram feitas, essa atividade, pela SEMA.
Entendi.
Ou seja, quando chega alguém na SEMA, algum credor, que bate na porta para reclamar, eu falo, não é aqui. Fazendo uma brincadeira, né?
Baixar.
Posso prosseguir?
Pode.
Tá. O envolvimento da SEMA, as participações dos nossos servidores... nos vários conselhos, né? Nós temos representante no Conselho Consultivo da APA Cachoeira das Andorinhas e no Conselho Consultivo da Floresta Estadual do AMI. Somos representados também lá no Conselho da APA do Seminário Menor de Mariana, do Parque Estadual do Itacolomi e da Estação Ecológica do Tripuí. Estamos representados hoje, estava em 2017, estamos hoje também, no Conselho do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Nós somos titulares nesse conselho. A nossa representante está ali hoje presente, é a Nádia. Nós somos representados no Subcomitê Nascentes do Rio Itabirito, é a Nádia que nos representa. No Conselho do Parque Nacional da Serra do Candarela. No Conselho do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga, também somos titulares hoje. Nós sequer estávamos representados nesse comitê. No Conselho do Comitê da Bacia Hidrográfica do Paraopeba, no Conselho Municipal da Gruta da Lapa, no Conselho Municipal do Morro da Queimada, no Conselho Municipal de Habitação, no Conselho Municipal de Meio Ambiente, no Conselho Municipal de Saneamento, no Conselho Municipal de Patrimônio, no Conselho Municipal de Turismo, no Conselho Municipal de Política Urbana de Ouro Preto. Às vezes a gente tem que se desdobrar porque a equipe é pequena, e as previsões legais e as exigências são muito grandes para nós, né? E alguns deles a gente tem o protagonismo, né? A gente tem que ser praticamente o gestor de algum desses conselhos. Dentro do CODEMA, aí a nossa secretária executiva, ela trouxe também um resumo, bem resumo mesmo, né? Reuniões realizadas no ano de 2017 foram 12, sendo que dessas, 9 foram com convocações para reuniões ordinárias e 3 em caráter extraordinário. Nessas reuniões, houve deliberação sobre 14 assuntos. Os assuntos principais que a gente teve que analisar e debruçar em cima deles e que, de fato, exige um pouquinho de cada um dos membros da equipe. pedido de declaração de conformidade para a implantação de uma pilha de estéreo da Gerdau Aço Minas, lá na mina de Miguel Bornier, uma barragem de rejeitos, agora com resíduos desaguados, da Indalco, que vai substituir a barragem do Marzagão, um pátio de sucatas da mina da Gerdau também, lá em Miguel Bornier, um plano enorme que prevê a volta da operação da mina de Capanema, da Vale, um pedido para instalação e implantação de uma torre de telefonia celular, a proposta é que fosse instalado num prédio municipal, e o local escolhido é a Escola Municipal Professora Juventina Drummond, da empresa QMC Telecom. Alguns eventos esportivos também passaram pelo CODEMA e houve deliberação sobre pedidos de conformidade. O Ouro Boulder, o evento Exterra e o evento Décimo Trilhão de Santa Rita, eu acho que esse último acabou nem acontecendo, mas houve aprovação pelo CODEMA. Alguns outros assuntos ainda. Uma supressão de 250 eucaliptos, que fazia uma cortina ali numa área da Novelis, nós chamamos aquela área de panificadora, por um problema de impedimento da infiltração da água de chuva naquele local. Havia um projeto requerendo a impermeabilização para não mais contaminação do solo. A implantação, esse polêmico, está até hoje tramitando aqui nos vários conselhos em Ouro Preto, a famigerada linha de transmissão da empresa Mantiqueira Transmissora de Energia, que sai de Itutinga, vai até Barro Branco e Mariana, passando, cortando todo o município de Ouro Preto, mais de 50 quilômetros dentro do município de Ouro Preto, e, em particular, querendo fazer a passagem das linhas de transmissão pela área da Chapada e de Lavras Novas, né? Isso tem tomado um tempo danado e consumido uma energia enorme do Conselho. O sistema de esgotamento sanitário individual de Miguel Bornier, que nós tivemos lá, vereador, acho que teve até um assessor da senhora lá presente, eu conheci ele lá um dia, estava implantando esse sistema lá em Miguel Bornier, é um sistema financiado também com recursos do BNDES para a Gerdau Aço Minas e doado ao município. Testes à base de produtos agroecológicos para controle de crescimento de ervas daninhas em áreas públicas do município de Ouro Preto. Alguns projetos de lei, né, da Câmara enviados para o CODEMA, o 16/2017, um deles. O plano de manejo do Parque Natural Municipal das Andorinhas, recordando, né, porque que está ali o conselho consultivo do parque, ainda é o CODEMA, não constituiu um conselho para o parque. Parece que está sendo encaminhado já um plano, um projeto para que haja um conselho próprio para o Parque Natural Municipal das Andorinhas, tirado do CODEMA, essa incumbência. Dentro do outro conselho, que também a Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem responsabilidade por dar o apoio e toda a infraestrutura ao seu funcionamento, o COMUSA, em 2017 ocorreram 8 reuniões ordinárias, tendo analisados apenas 3 assuntos mesmo para deliberação. Os assuntos tratados lá, embora poucos, são de extrema importância para o município. Nós tivemos a discussão do Plano Municipal de Saneamento de Ouro Preto, aliás, essa discussão ela é contínua, constante, ela não se encerra, né? A discussão sobre o sistema de esgotamento sanitário individual de Miguel Bornier, aquele que eu me referi há pouco, ele requereu por previsão no próprio contrato com o BNDES, a aprovação do Conselho Municipal, então foi levado e obteve a aprovação, e a apresentação pelo SEMAI de medidas para readequações à lei que regulamenta o serviço de saneamento no município. O presidente do COMUSA, hoje é o Roninho, ele veio a essa Câmara fazer uma apresentação recentemente.
Como é que é essa lei? Já está no Conselho ainda?
Não, está com o setor de governo agora, Secretaria de Governo, para trazer em breve a discussão ainda. Mas o COMUSA encerrou o seu trabalho. Foram várias reuniões. Pelo menos umas 6 foram exclusivamente para tratar do texto desse projeto. O setor de fiscalização ambiental da SEMA, nós temos o João Pedrosa se ocupando das atividades nesse setor, ele fez um relatório bem resumido para nós, mas com muito boa identificação das atividades do serviço que ele realizou nesse ano 2017. Relatórios envolvendo aterros e desaterros, tiveram 11 passando pela Secretaria do Meio Ambiente. As vistorias para alvará de funcionamento de empresas, 89. Vistorias relacionadas a descarte de resíduos de construção civil, foram 28. Vistorias para construção e encosta, foram 12. Vistorias relacionadas a denúncias ambientais, em número de 70. A capacitação e treinamento da própria equipe de fiscalização, tiveram 2 atividades dessa natureza. E aí a gente lembra, né, que o Ministério Público aqui em Ouro Preto é extremamente atuante, né? Dia sim, dia não, a gente recebe uma demanda do Ministério Público. E a gente... O município é grande, os problemas são muitos, a gente entende, mas dá também um grande trabalho para o setor de fiscalização. A Diretoria de Projetos e Áreas Protegidas, no que compete a vistorias, algumas solicitações relacionadas a cortes, podas, pareceres relacionados a uso capião, nós tivemos, nesse ano 2017, 128 pedidos autorizados para cortes, 22 pedidos autorizados para podas, cortes e podas em obra que não foram autorizados, por razões as mais variadas, né, em número de 13, e solicitações de uso capião em número de 43. Ali nós temos, do corpo técnico que eu apresentei, nós temos, tratando dessas áreas, a Aline Gonçalves, que é técnica agrícola, e o Deusdedit Nepomuceno, que é o técnico em edificações. Ainda relacionado à Diretoria de Projetos e Áreas Protegidas, nós temos as nossas unidades de conservação, né? São 5. Andorinhas, Morro da Queimada, Gruta da Lapa, Horto dos Contos e o Parque de Cachoeira do Campo. Andorinhas, nós tivemos a equipe envolvida nos debates, nas oficinas, nas discussões, para finalização dos trabalhos envolvendo o plano de manejo do parque. Plano esse que foi entregue, nós recebemos esse produto, os recursos que viabilizaram esse plano de manejo são oriundos do Comitê de Bacia dos Velhas, da Agência Peixe Vivo, né? E é interessante, eu deixo já para vocês que estão nos ouvindo, que esse plano de manejo, hoje, ele tem um endereço da Prefeitura, um endereço municipal, em que todo o plano está lá disponibilizado para conhecimento, acesso, estudos, pesquisas. É um material riquíssimo, formidável, e o endereço eletrônico é Parque das Andorinhas, tudo junto, Parque das Andorinhas, ouropreto.mg.gov.br. O plano está todinho lá disponível.
É Parque Andorinhas?
Parque das Andorinhas, das Andorinhas, tudo junto.
Ah, tá lá, ó. Então,
tá. Maravilhoso o trabalho feito pela empresa contratada. E tivemos também, no âmbito do CODEMA, a aprovação desse plano, como já havia mencionado nas atividades daquele conselho. O projeto de implantação do Parque Natural Municipal Arqueológico do Morro da Queimada, houve o recebimento oficial dos projetos, né? Só recordando, esse projeto ele tem o patrocínio da Caixa, da Petrobras Cultural e da Novelis do Brasil, um convênio envolvendo Fiocruz, o FOP, Fundação Gorsex e o Museu de Arte Sacra da Paróquia do Pilar, e como parceiros, o IFAM e a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, naturalmente, é o órgão, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, encarregado da gestão e da fiscalização. Também em andamento, felizmente está bem adiantado, e a gente tem uma enorme expectativa de, nesse ano, começar os trabalhos, a recuperação do Parque Natural Municipal do Horto dos Contos, que é uma parceria, esse projeto, uma parceria com a Secretaria de Obras. Então, parte do trabalho foi feita pela Secretaria de Obras, transferiu para a gente concluiu. A captação já ocorreu via emenda parlamentar, parte desses recursos. Nós submetemos o projeto à Vale também, e sinalizou como a grande possibilidade de nos dar um recurso em apoio à execução, complementação e gestão desse projeto. E, ok? A gestão e fiscalização é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, como também faz a gestão e fiscalização do Parque de Cachoeira do Campo e faz uma gestão compartilhada com a paróquia Sagrado Coração de Jesus do Monumento Natural da Gruta da Lapa. Ainda relacionado à diretoria de projetos e áreas protegidas, três projetos, um em particular que tenho certeza que interessa para a senhora de perto, que é o terceiro, né? São os projetos de saneamento, que envolve água, esgoto, drenagem, no Distrito de Engenheiro Corrêa. Infelizmente, vereadora, o governo do Estado não está repassando os recursos ao Comitê de Bacia e à agência para a gente levar adiante. Mas está aprovado, a Nádia está ali, a nossa representante, os projetos foram elaborados, já estão esperando só os recursos, uma mudança da situação para que a gente possa levar adiante. Como esse de saneamento é completão, né? Engenheiro Corrêa é completo, água, esgoto e drenagem. Mas nós temos também o projeto de esgotamento sanitário do Distrito de Amarantina e um diagnóstico ambiental e plano de ações para toda a bacia do Alto Maracujá. É uma bacia extremamente degradada, né? Não vale a pena a gente levantar muito aqui, não, senão a gente fica até amanhã falando desse problema. Todos os recursos relacionados, lá, demandas aprovadas, coloquei como observação, para não esquecer de mencionar. E estava esquecendo já de fazer essa menção. Demandas aprovadas nos subcomitês Nascentes e Rio Itaberito, que a Nádia nos representa, no segundo chamamento público para apresentação das demandas espontâneas. Tem até, se quiser consultar, o número da deliberação normativa é 08. Então, só aguarda a licitação pela agência da bacia, que é a Peixe Vivo, que é a mesma que financiou o nosso plano de manejo das andorinhas. Então, importante participação do município, está presente nesse comitê, que tem sido atendido em alguns projetos que nós demandamos naquele setor. Da diretoria de resíduos sólidos, eu deixo o Júlio à vontade, se ele quiser complementar. O Júlio é nosso diretor. Nosso vereador, Chiquinho de Assis. Bom te ver.
Registrar a presença do nosso vereador Chiquinho de Assis.
Ele veio
temos
ouvindo.
Temos representantes também do vereador Vantuir.
Está ali?
Acho que é só ao Thiago, verdade.
Thiago.
Eu estava acompanhando pelo YouTube também.
Ok. Já que você acompanhou, quer fazer alguma complementação?
Acabou?
Não, não.
Tá,
posso continuar? Tá bom. Eu pedi o Júlio para estar aqui, porque o Júlio pode dar detalhes nessas atividades relacionadas à diretoria de resíduos sólidos. Como também o Edenir chegou mais tarde, fique à vontade se você quiser também complementar. A vereadora gentilmente colocou à disposição.
O Edenir está aí também. Tá. Se quiser compor aqui também, Edenir.
Obrigado, vereadora. Quer fazer alguma complementação? Eu vou passar para o assunto. Tá bom. Ok. No setor de educação ambiental, são atividades tradicionais, né? O dia da água, com palestra, visita técnica das estações de tratamento de água, blitz educativas, tudo mais. O Júlio e o Alzinete são os nossos... são os nossos capitães nesses temas. Mas é importante lembrar que em 2017... a gente contou também com a presença de vários alunos da Universidade do IFMG, que contribuíram sobremaneira nas atividades em educação ambiental, e mesmo associados à coleta seletiva também. Infelizmente, pela dificuldade financeira do município, os contratos não puderam se estender, estamos com dificuldade ainda de trazer os jovens da Universidade do IFMG como estagiários para compor conosco. Eles aprendem bastante, mas é muito importante a presença e a participação deles. Não poderia deixar de citar e, ao mesmo tempo, agradecê-los, né? Os meninos, como diz o nosso amigo Teteco, foram ouro, são ouro. O Dia do Meio Ambiente, também comemorado com gincana, com palestras, montagem de estandes, um teatro, que é na Praça Tiradentes, exatamente. Reuniões do Grupo Interinstitucional de Educação Ambiental, esse grupo foi reestruturado, ele está funcionando mais fortemente em 2017 que em 2018, é bem verdade, mas ele está lá já reestruturado. A caminhada ecológica também faz parte da educação ambiental e campanhas educativas no município.
Obrigada.
O quadrinho ficou grande porque eu fiquei com medo de esquecer de algum bairro, principalmente, são 16 bairros na coleta seletiva, né? Esse quadro trata do setor de coleta seletiva. Então, em 2017, fizemos a implementação do programa Ouro Preto Recicla, em apoio às associações da ACEMAR, Padre Faria, e ao Grupo Renascer, que está ali hoje aqui representado pela presença do seu Zé Wellington. Firme e forte sempre, como nos conselhos também de meio ambiente, sempre. As associações da ACEMAR e Padre Faria, através de um grupo hoje de 17 pessoas que integram seus quadros, fazem a coleta, segregação e enfardamento dos materiais recicláveis que são recolhidos em vários bairros. Esse recolhimento é porta a porta e também atualmente em Lavras Novas. Então, os bairros estão ali listados. Vamos citá-los, vai. Água Limpa, Alto da Cruz, Antônio Dias, Barra, Bauxita, Cabeça, Centro, Estação, Lagoa, Padre Faria, Pilar, Rosário, Taquaral, São Cristóvão, Vila Aparecida e Jardim Itacolomi. Uma lembrançazinha. Com esse programa, Ouro Preto Recicla, nós conseguimos um aumento em mais de 30% de material reciclável em relação ao ano anterior. Então, foi um plus significativo, que permitiu, inclusive, a contratação de mais gente pela Associação de Padre Faria, em particular.
Esses 30% do aumento aí é numa situação, assim, digamos, normal, tá? Nos meses que a gente faz a destinação do vidro e de outros materiais que a gente recebe lá no Ecoponto também, pode chegar até 60%, 70% em relação aos anos anteriores, né? Esse ano a gente teve, no ano 2017, no final do ano de 2017 e também já em 2018, já tivemos o ápice, assim, que foi durante um mês ter reciclado montante de mais de 100 toneladas em um único mês. E que é um número que as associações valorizam muito e orgulham muito desses números.
E corte de transporte, tudo não parou, não, né? Não tem problema de transporte, mas...
De vez em quando a gente tem alguns problemas relacionados ao transporte, mas tem funcionado. O Ecoponto Municipal, né, que é um ponto de entrega voluntária, lá nós recebemos pneus, eletroeletrônicos, pilhas, baterias e vidros também. Estão lá, que são entregues às associações, material, vendido com material reciclável, com uma empresa de São Paulo. Infelizmente, em Minas não tem comprador de vidro, então tem que levar muito longe daqui. Ainda relacionado à diretoria de resíduos sólidos, agora falando um pouquinho do aterro sanitário, no primeiro semestre de 2017, a gente conseguiu operar sem nenhum custo para o município, né? Todos se recordam, a gente encontrou o aterro numa situação muito difícil, o lixo estava despejado na estrada de acesso, fechando até o acesso para o Mazargão. Então, o esforço teria que ser muito grande e os recursos para conseguir colocar isso em ordem, não estavam disponíveis. Aí, inicialmente, a empresa Samarco Mineração forneceu todos os equipamentos necessários a esse manejo desses resíduos, e depois que já tinham dado o apoio que eles julgaram suficientes para nós, a gente precisava de apoio ainda, a Indalco também veio em nosso socorro, e a gente conseguiu, até a metade do ano, então, fazer a gestão do aterro com máquinas e equipamentos dessas duas empresas que foram muito importantes naquele momento. No segundo semestre de 2017, aí foi feito um processo licitatório na modalidade pregão presencial para aluguel das máquinas e dos equipamentos. As máquinas é um trator de esteira e uma retroescavadeira. Nesse contrato está incluída também a contratação do operador. Já os caminhões que auxiliam nas operações, eles são contratados via a cooperativa de transporte. Não faz parte desse contrato com a empresa vencedora, que é Elias e Lomas, que executou o serviço nesse segundo semestre de 2017. Ainda relacionados ao aterro sanitário, nós estamos concluindo, né? Começou em 2017, está sendo concluído agora. Então, está nas duas prestações de contas aqui, vamos dizer assim, né? Sistema de drenagem, como nós passamos, então, a dispor resíduo em nova célula, foi necessário a gente implantar um sistema de drenagem para líquidos e gases para garantir a estabilidade lá do maciço que vai ser formado. Então, foi feito um processo licitatório e a empresa vencedora foi a Freire & Freire. Eu adiantei, isso está sendo executado, concluído nesse ano de 2018. Semana passada. É o dreno para o chorume e o dreno do gás para os queimadores. Com relação ao resíduo de construção civil, nós temos uma área licenciada.
Professor, só para...
Pois não.
O aterro, então, está...
Volto.
Como é que está a situação dele hoje, assim, tá? Porque ali a gente sabe que já
aquele tá aterro, tamanho, né? Aquele aterro, ele foi feito, projetado em 96 para ser um aterro sanitário, mas ele nunca foi de fato. Então, com os problemas todos que nós conhecemos aí, Ministério Público, Justiça e tudo mais. Ao longo da vida útil dele, ele tem oscilado em alguns períodos, funcionando como um verdadeiro lixão, em outros períodos como um aterro controlado. Nós cobrimos o lixo, fazemos a drenagem, então ele passa para a modalidade controlada. Não é um aterro sanitário porque ele não está perfeitamente impermeabilizado. Então, ele oscila. Nos momentos de crise, ele vira lixão. Quando a gente consegue pôr dinheiro, recursos humanos, qualidade técnica, tal, 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 ele vira um aterro controlado. Então, é assim que ele tem sido. E ele está praticamente exaurido, né? O município está preocupado, o prefeito está buscando alternativas para construir uma usina que não só permitiria a disposição mais adequada possível desse material, desse resíduo, desse lixo, como também propiciaria geração de energia e empregos, né? A gente sabe que é caro, não é fácil, mas perseguimos fortemente essa ideia para ter uma solução definitiva para 20, 30, 40, 50 anos, dependendo da capacidade dessa usina. O nosso aterro para inertes, né, para disposição de resíduos classe 2A, que é o material de construção civil, é uma área ali que pertence à comunidade Lírios do Campo, no bairro de Santa Cruz. Está licenciado até o ano de 2021. Mas, deixa eu explicar, ninguém pode pegar e levar o material para lá ser disposto, porque ainda é necessário alguns investimentos em infraestrutura e o município ainda, por razões exclusivamente financeiras, não tem recurso disponível, ainda não fez.
Enquanto isso, como é que você está fazendo?
Enquanto isso, tem alguns pequenos pontos de disposição. Eu não sei onde eles ficam hoje.
Olha, Regina, as empresas de caçambas têm obrigatoriamente que ter um local para descarte, né? Então, eles têm o próprio local. Pequenos resíduos de construção civil gerados pelo município, a gente agrega ele ao nosso material da jazida de empréstimo do aterro e a gente usa para o recobrimento. Infelizmente, é notório o fato de haver no município grande parte de bota fora irregular, né? Então, tanto é que no quadro exposto pelo João Pedrosa anteriormente, né, no setor de fiscalização, mostrou que grande número da demanda dele é relativa a essa fiscalização de bota fora. Então, a gente tem lutado para sanar essas questões, mas realmente é muito difícil, o município é muito grande, qualquer estrada vicinal, um lote vago, um largo maior aí, é utilizado como área de descarte. Então, a gente tem tentado combater isso da melhor maneira possível, mas realmente é um grande desafio. Tá? Mas o que o município gera, a gente agrega junto à terra e usa no recobrimento lá no aterro.
Obrigado. Registrar a presença do vereador Paquinha também. Acabou de chegar aí.
Boa tarde, vereador. Sobre esse assunto ainda, é um pouquinho em paralelo com essa conversa nossa, minha atividade de professor, pesquisador e orientador de mestrado na UFOP, eu tenho hoje um aluno, que é um aluno da cidade de Ouro Preto, um engenheiro, que está desenvolvendo o mestrado dele, é uma usina, é a viabilidade social e econômica de uma usina de resíduo de construção civil. Nós queremos, ao final do mestrado dele, entregar ao município de Ouro Preto um projeto completo para implantação de uma usina. A ideia é que a gente, em parceria com as empresas, grandes empresas do município, a gente consiga os equipamentos, faça uma licitação para o setor privado gerir essa usina, que é o lugar que nós temos. O trabalho dele, do engenheiro, é exatamente esse. Em 2 anos, se Deus quiser, ele conclui o mestrado dele e o município ganha de presente esse projeto.
Eu ia aguardar, mas já que tocou no tema, é só para tirar uma dúvida aqui. Já que nós temos essa área lá próxima ao Lírios do Campo, né, que é um sonho antigo, um pleito antigo, eu estive lá conversando com o Paulo Márcio, ainda secretário de Meio Ambiente, 4 anos atrás, tentando achar saídas para isso. E aqui fica uma reflexão, né? Tinha muita grana e lá nada lá foi feito. E agora não tem esse recurso, que a gente está vendo aí que está sem dinheiro para folha de pessoal. Então, minha pergunta é a seguinte. Uma vez que nós temos aqui as empresas que trabalham, né, nesse ramo, vamos dizer assim, não é possível pensar uma ação em parceria público-privado com essas empresas e elas, né, tratarem da infraestrutura desse local e depois... né, receberem por isso, né, das pessoas que vão usar essa área licenciada. Só uma reflexão e uma dúvida, na verdade.
Ok, vamos estudar essa possibilidade. Os investimentos que devem ser feitos lá ainda, permeabilização, cercamento, R$ 700 mil. É uma possibilidade.
E a Gold Express, são 2 empresas hoje na sede do município. No distrito também, região de Cachoeira, parece que tem uma empresa, de Caçamba, região de Santa Rita também, tá? Mas na sede hoje são 2 credenciadas.
Infelizmente, os financiamentos também estão muito difíceis de serem conseguidos nesses momentos, né? Nesse momento de crise no país. Mas o vereador Chiquinho tem razão, é uma possibilidade, de repente, inclusive com as empresas que a gente... recorreriam a elas para a implantação da usina, elas podem talvez ser parceiras também nesse momento. Ok. Por favor, põe 2018 para mim. Ou vamos discutir 2017 ainda.
Vamos matar 2017, né, Pedro?
Pode ser.
E aí a gente...
Então, desculpa, retorno 2017.
Muita informação, já acaba...
Ok, vereadora. À disposição.
Eu registrei a presença dele. Para quem você não quer sentar aqui, não? Pessoal, uma dúvida. Eu não sei, a gente já teve conversando, sinceramente, eu não lembro. Com relação, por exemplo, essa questão que mexeu muito lá conosco na época, da questão da pilha de estéreo lá na Gerdau... e agora vocês estão falando desse pátio de sucatas, essa antena lá na Juventina também, que é um assunto...
polêmico.
Polêmico. E aí, nem contrapartida, nem... quando se senta assim para uma autorização dessa, não...
Bom, eu entendo a sua colocação, vereadora. Essas empresas, tirando o caso da Juventina Drummond, que ali... não é o caso, ela não precisava de conformidade, ela precisava de uma autorização ambiental. Mas os outros casos, pilha de sucatas, a parte de sucatas, pilha de estéreo, Capanema, o que eles pedem à Secretaria de Meio Ambiente, ao Prefeito Municipal, na verdade, uma portaria do município que faz o documento passar pela Secretaria de Meio Ambiente e, quando a Secretaria entende necessário, conveniente, ela leva ao CODEMA, é assim que reza a portaria, o que eles pedem é o que a gente chama de declaração de conformidade. Então, por lei, o que o município tem que dizer ao empreendedor é se esse pedido dele está ou não de acordo com a lei de uso e ocupação do solo do município, que é a lei 93/2010, se não me engano. A lei complementar 93, complementada pela 125, que é de 2011. Então, uma conformidade... Então, o que a gente faz é, de fato, quando o empreendimento é impactante, a gente leva o assunto ao CODEMA e debate no CODEMA, trazendo o empreendedor e ali dentro faz, buscando fazer ele compreender da necessidade dele dar alguma compensação pelo impacto ao município. Mas, na verdade, não somos nós que licenciamos. Quem licencia é o Estado. Então, nós não podemos nem exigir. Segurar uma declaração dessa, para ter em troca, para dar em troca essa conformidade, soaria como uma chantagem ao empreendedor. E eu considero, inclusive, ilegal esse tipo de atitude. Então, o que a gente faz é mostrar a ele que o município tem sido impactado, está pagando um preço muito caro, e normalmente o Estado está muito tão distante, normalmente ele não tem os olhos que o município tem para o problema que será causado do ponto de vista ambiental.
Sem essa conformidade, com essa caixa de conformidade, ele não consegue, ele consegue licenciar lá?
Sem a conformidade, ele não licencia. Ela tem efeito vinculante. Então, sem a conformidade, não tem. É claro que se a gente não der, e não der as razões, ele vai na justiça e pode derrubar. Hoje em dia, as pessoas falam, não é verdade, se o município não der, ele não ganha. Porque Santa Bárbara não deu a conformidade para Samarco e a Samarco não conseguiu. Só que é diferente. Há uma lei municipal na Samarco que protegia a área da nascente e essa água que eles queriam tirar era de uma área protegida. Então, foi baseado na lei que o prefeito municipal de Santa Bárbara venceu a discussão final no âmbito do Supremo Tribunal Federal, porque havia uma lei municipal que ele queria que se fizesse observar. É bem verdade que, se o encaminhamento fosse da forma que o prefeito queria, ele não usaria essa lei para negar a cessão da conformidade. Nos casos específicos que a senhora citou, não há nenhum impedimento, porque a Lei 93 permite a instalação naquele local, da pilha de estéreo em particular, né? E a pilha de estéreo, ela acabou tendo contrapartida. O CODEMA pediu um apoio, pediu um plano, na verdade, de saneamento e de urbanização para a região de Miguel Bornier e do Mota também. E a Gerdau já estava preocupada com isso e ela veio logo em seguida com o projeto de instalação dos biodigestores lá em Miguel Bornier. Então, atendeu em parte e nós estamos ainda discutindo com a Gerdau a possibilidade de expandir esses biodigestores para o Mota. Na reunião em que houve a entrega dos biodigestores, foi informado por um dos dirigentes da Gerdau que eles fariam a implantação dos biodigestores no Mota para, nesse momento, os prédios públicos. Alguns prédios já receberiam. Mas a gente vai continuar buscando mais apoio dessas empresas, né? Porque, de fato, eles buscam as riquezas no município, acho que tem o dever, se não legal hoje, porque, repito, o licenciamento é lá pelo Estado, mas um dever moral de compensar de uma maneira mais forte o município e as comunidades de entorno desses empreendimentos, não tenha dúvida disso.
Esse Pátio Sucata seria onde lá?
O Pátio Sucata, na verdade, é uma área de disposição temporária. É uma área já toda impactada, é uma área já utilizada para mineração. Eles dispõem o material por um período, vêm os caminhões, as máquinas, levam embora. Eles tinham que ter um lugar para fazer esse entreposto aí entre aquilo que não serve mais e o destino final que vai ser levado para fora da empresa. Então, é um lugar de depósito intermediário. Não é nada impactante. Nós discutimos isso no CODEMA. Não há contaminação de lençol, de nada disso.
E essa questão da antena na escola, professor? Antes saiu dentro do pátio, agora se for.
A antena?
É.
A antena, eu não sei qual foi o destino final, porque houve uma dificuldade enorme de interpretação da própria legislação. A bem da verdade, a gente não sabe muito bem até hoje qual o impacto no ser humano causado por esses tipos de irradiações, né? Aliás, nem desse aqui direito a gente tem perfeita consciência do que nos causa, né? Então, lá a lei dizia a altura que tinha que estar, a área que tinha abrangido e tal. A gente entendia, eu em particular, que não haveria grandes problemas. Embora, com crianças circulando no entorno, é sempre temerário, porque, repito, a gente não sabe do ponto de vista físico qual o impacto causado nas pessoas, né? Eu nem sei se foi implantado essa antena.
Está gravado, né, Ju? Dá o microfone.
Tá. O CODEM tá lembrando
indicou,
que...
indicou a consulta ao Conselho de Saúde. Então, passou essa parte de dúvida que gerava ao Conselho de Saúde.
E do ponto de vista ambiental, genérico, geral, assim, não há problema nenhum de instalação da antena. Não causa nenhum dano ao meio ambiente. Ah, mas o ser humano é meio ambiente. É fato. Mas é tão específico ligado à saúde do ser humano que o CODEM entendeu que a resposta final deveria ser dada, então, pelo setor de saúde.
Entendi.
Então, saiu da nossa... Eu não sei se foi implantado, se o setor de saúde anuiu, autorizou, concordou com essa implantação. Mas não está mais no CODEMA. Não houve uma decisão favorável do CODEMA. E tá, sim, transferiu para um outro organismo.
Entendi. Alguma dúvida, vereador Chico?
2017.
É. Tá. Então, o valor, por exemplo, em termos financeiros, que foi gasto em 2017, vocês não têm, né? Com a secretaria?
Não. O orçamento foi de R$ 13.856.880. Os gastos, se eu somar esses gastos da secretaria... Ah, eu não coloquei ele aqui, mas deve dar em torno de R$ 7 milhões. Só somar. É que tem parte dos gastos ali que veio de 2016, era de outro orçamento. É uma então, confusão para fazer essa conta.
O, aquele 5 ali.
13 era o nosso orçamento. Opa.
Em julho transferiu a rubrica de...
Limpeza urbana. Como tinha executado parte dos serviços previstos, limpeza urbana, pela Secretaria de Meio Ambiente, transferimos apenas 11.464.
Transferiu 5, né?
464. Desculpe, 5 dos 11, transferimos 5.464. Dos 11, transferimos 5.464. Isso. E os gastos estão aqui detalhadinhos, quanto que foi desembolsado por despesas feitas pela Secretaria de Meio Ambiente. Acho que dá 7 milhões e uns quebradinhos se fizermos essa conta aqui. Com esses totais que eu listei para a senhora. O grosso era a limpeza urbana, os 4, mais os 2, 300.
Okay.
Os outros contratos são bem pequenos. Pode passar 2018, por favor? Mais rápido, 2018, porque eu não preciso apresentar de novo a secretaria, nem o organograma, né? Eu fiz no começo. Então, no período de janeiro até junho, os 6 primeiros meses, né? Nós temos executado uma pequena parte, pequena mesmo, porque gastamos muito pouco até agora, do orçamento de 2018. O orçamento de 2018 é R$ 2.926.754.
Esse é o orçamento todo,
O ano inteiro, é. 1% da arrecadação... do orçamento global do município, perto disso, né?
Isso.
Os contratos, hoje até mais ou menos isso, os contratos que o Júlio acabou de descrever anteriormente, a contratação da empresa para construção das linhas de drenagem dos gases, com os queimadores, e das linhas de drenagem do chorume, né? Lá no aterro sanitário. A empresa vencedora foi a Freire e Freire e o montante do contrato, R$ 129.931. Estão sendo concluídos nesse período. Uma contratação de empresa para a realização de limpeza de córregos e rios. O contrato ele vem lá do ano 2017.
Até agora limpou quase os rios. É Maracujá, Prata.
Nós tivemos Funil ali no centro, né? Funil. Não, Maracujá...
Não chegou não,
não
né?
Não sei. Maracujá, acho que foi desassoreamento. E o Prata também é desassoreamento. Quando eu falo limpeza de córregos e rios, é tirar a vegetação e tirar, quando ocorre, material de construção civil que são lançados no corpo d'água. Às vezes lixo. Isso é limpeza. O município não tem autorização, ele não pode sozinho... fazer o desassoreamento de um rio dentro dele. Tem que obter uma outorga lá do Estado. E cada uma delas R$1.000 e tantos só para bater um carimbo para nós. E se a senhora levar lá 10 trechinhos de rio, vai pagar 10 vezes os R$1.000 e tantos. É. E além de ficar na fila. Não é fácil. Então, quando... a coisa é draconiana. Quando acontece um acidente grave aí, chuvas intensas, provocando inundações e tudo mais, e aí todo mundo fica alarmado, aí eles nos dão a outorga com urgência, me entrega rapidinho. Mas não sendo isso, não havendo um decreto do prefeito municipal, por exemplo, relacionados aos riscos de uma inundação, a espera, às vezes, é de meses na fila.
Agora, essa, essa limpeza aí...
Essa limpeza não. Essa limpeza é capina, é tirar lixo, tirar material de construção civil.
Hoje fez funil,
então, nós fazemos.
Né?
Funil tem sido feito com frequência. O Varjada, que é aquele que chega lá de rancharia, que vem lá, já foi feito também o Varjada. Já foi feito aqui no Sobreiro. Sobreiro é aquele que vem ali da Antônio Dias. O Caquende, que é aquele da água limpa.
Lá não.
O Horto, no Horto também, não sei se teve intervenção recente, mas no Horto também, aquele pedacinho que passa dentro do parque, também são esses que normalmente...
O da
barra é o funil. Hoje eu vi um rapaz colocando no grupo, mas isso, a população tem que entender o seguinte, mesmo sendo um curso d'água urbano, olha o que eu vou falar, isso é polêmico, eu sei que é, essa vegetação que se desenvolve em suas margens, ela é favorável à proteção do corpo d'água. Ela impede, por exemplo, que material sólido, por ocasião da chuva, sejam carreados para dentro do corpo d'água e provoca assoreamento. Então, ela está ali, ela tem uma função de proteção. Mas eu sei que tem crianças que brincam, passeiam, então é perigoso desenvolver a presença de material peçonhento e ter um acidente com uma criança. Então, a gente faz a limpeza. Mas não é tão emergencial assim, não é tão grave assim essa circunstância. Mas nós vamos providenciar, nós estamos providenciando a limpeza. Alguns lugares a gente não foi de maneira decisiva ainda, porque a Prefeitura Itinerante tem feito atividades nos vários bairros e tem aproveitado nos momentos que passa pelos bairros e fazem as limpezas também. Então, para não tirar uma equipe, que isso nós fazemos hoje quando não tem contrato, com equipe própria. Quando tem o contrato, a Freire faz para nós. Mas pela dificuldade hoje de recursos, a gente tem usado muito recurso próprio da Secretaria de Obras. Só que ela não consegue atender a Secretaria de Meio Ambiente, tudo que nós precisamos. Então, na medida do possível, o secretário de Obras disponibiliza a sua equipe, que vai lá e faz a limpeza também para nós. Mas o município tem feito, em grande parte, com recursos próprios. Hoje não tem nenhum tostão lá, o saldo nosso é zero. Então, o da Barra, se não me engano, já estava programado para ser feito. O da Barra está programado para ser feito. 2017. Nós estamos com um terço.
Esse aí é só da sede?
Não, não, não. É para o município.
É para o município inteiro.
Para ser bem sincero, vereadora, nós tínhamos um gestor, nosso colega Léo, que passou num concurso em Viçosa e nos deixou recentemente. Ele era o gestor desse contrato. A gente acabava atendendo, eram as demandas emergenciais. Era um sufoco aqui, um sufoco ali, a gente corria para lá, embora tivesse nosso plano. A gente colocava um setor e outro na frente, porque a situação era alarmante quando nós assumimos. A necessidade de intervenção era no município inteiro. Então, a gente fez grande parte com recursos próprios da Secretaria de Obras, que nos apoiou. E, como a Lange lembrou, esses 144 mil aí é apenas um terço do que nós precisamos. O nosso orçamento de 2 milhões e 900 que eu apresentei, para atender aquilo que a gente planejaria para o município, deveria ser na faixa de 8 e pouco. E para ser bem contencioso.
Uhum.
Então, o município não consegue nos atender plenamente e a gente se socorre, felizmente, com a boa vontade dos nossos colegas secretários, a gente socorre de outras secretarias para poder realizar aquilo que é necessário no município. Então, dos 300, quase 400 que nós precisaríamos, nós gastamos 144. O saldo hoje é zero. Mais ou menos isso. Um terço. Ainda em 2018, nós tivemos um contrato, temos um contrato com a HG Descontaminação, já citei anteriormente, né, para descontaminação e reciclagem das lâmpadas, evidentemente, só relacionadas ao poder público, prédios públicos, né? Não atendemos o privado. É um contrato que vem de 2017, ainda está vigente, tem um saldo ainda de metade daquele valor. Também a contratação da empresa para manutenção preventiva dos equipamentos lá, e corretiva dos equipamentos, das associações, né? A OSW Minas, o valor contratual de quase 40 mil.
Não tem saldo mais,
não. Não tem mais saldo. Hoje estamos sem recurso. A locação de trator de esteira e reta escavadeira, incluído operador, Elias e Lomas, o contrato por 6 meses no valor de R$210.100. A partir de junho, né? A partir de junho. Ele está, estamos com contrato com eles ainda, porque esse daí já tinha sido encerrado. Os dois galpões, né, que atendem as duas associações, Padre Faria e Rancharia.
Continua, né?
Continua. O valor que está ali como saldo é a metade, porque estou tratando de 6 meses. Então, tem um saldo ainda de 27.900 num, 22 no outro, porque os montantes são de 55 e de 45, ok? O contrato também para corte de árvores em risco de queda, para transportar esse material, o próprio caminhão que faz transporte, tudo, né? Então, a empresa vai lá, executa o serviço e leva o material completo. A empresa contratada é a Floraman Produtos e Serviços e o contrato é de R$ 68.708. Só em áreas públicas, né? As pessoas, às vezes, acham que o município tem responsabilidade de cortar a árvore dentro do terreno dele. Não, né? Contratação de empresa para locação de veículos... É a cooperativa, né? Transportes, o contrato de R$334.475, já usamos desse montante de R$226.
Não tem um saldo, né?
Desculpe, já usamos uma pequena parcela, temos um saldo de R$226.
112, mais ou menos.
Mais ou menos 108, por aí. 108 mil gastamos. Todo.
O
transporte envolve também parte da operação do aterro. A empresa que está lá, ela põe o trator de esteira, a reta escavadeira e o operador. Os caminhões são via cooperativa. Aqui um quadro feito pela administração, sucinto, né, dos gastos realizados. Aquela contratação do engenheiro, nós não fizemos esse ano, os 48.064, não foi possível por razões de contenção de despesa. O pagamento de servidores, então, é metade do valor gasto. As obrigações patronais é o INSS, diárias, esse ano não gastamos nada. As indenizações trabalhistas, há um valor previsto que não foi utilizado. Então, essa rubrica aí, toda vez, todo ano, ela fica sem uso, né? Adiantamento de despesa de pronto pagamento, dos 15, a gente gastou 9. Outros serviços terceiros, pessoas jurídicas, são as despesas com a cooperativa de transporte. Isso é outra coisa. Como o nosso orçamento é sempre pequenininho, e como a gente pode fazer uma expansãozinha dele, buscando em outros setores, isso é recorrente. Nós temos que sair com o pires na mão, pedindo para suplementar nossas fichas lá dentro. Esse é um caso típico, né? Transporte. E a Secretaria de Meio Ambiente tem por obrigação fazer a fiscalização em todo o município, e com um carro só, a gente sofre bastante, já é um fato. E pela dimensão do município, a gente tem gastos enormes, né, com transporte. Esse material permanente também nunca tem sido usado. Aqui um resumo da fiscalização ambiental relativa a esse ano 2018, relatório de aterro e desaterro, vistorias e alvarás de funcionamento, vistorias com descarte de resíduos para construção civil, vistorias para construção em encostas, vistoria relacionadas a ocorrências de denúncias de crimes ambientais e capacitação e treinamento da equipe de fiscalização. Então, os números, resumidamente, que referem-se ao quantitativo de cada um desses itens que eu mencionei, o João Pedrosa, nosso fiscal ambiental. O Pedro Lisboa, nosso engenheiro ambiental, que nos assessora bastante com relação aos projetos relacionados às conformidades, em particular. As declarações de conformidade, ele analisa uma por uma, a gente sempre, embora, outra vez eu informo. O município só tem que verificar se o empreendimento atende à lei de uso e ocupação do solo do município. Mas a gente, todo o impacto ambiental gerado pelo município é analisado, é destacado e é levado ao CODEMA para um debate com o empreendedor para ver se a gente consegue sensibilizá-lo pela necessidade de reduzir esses impactos ou compensar, quando é o caso, embora não haja nenhuma previsão legal para a gente fazer essa imposição a ele. Mas é um trabalho árduo, difícil, porque os empreendimentos normalmente relacionados à mineração, em particular, são bastante impactantes, né? Desimpedimentos ambientais, 2 casos, e pareceres solicitados pela Secretaria de Patrimônio, em número de 20. Ele não listou ali aqueles que vêm do Ministério Público, que é outra quantidade enorme. Nós esquecemos de colocar nesse relatório sucinto. No CODEMA, esses primeiros 6 meses, tiveram 7 reuniões, 6 extraordinárias e 1 extraordinária, e houve deliberação sobre 8 assuntos. Os principais assuntos relacionados à conformidade foi um pedido pela empresa Mantiqueira para conformidade, para implantação daquela linha de transmissão que eu me referi no ano 2017, que liga Itutinga a Barro Branco, e o CODEMA, posso adiantar, que negou por unanimidade esse atendimento, porque o CODEMA entendeu que a lei de uso e ocupação do solo do município não prevê a implantação desse empreendimento em algumas das áreas, em particular na área urbana da Chapada. Baseamos na lei 93/2010. Ok? Eles recorreram, fizeram um novo pedido para análise por trechos. A Secretaria de Meio Ambiente já fez a sua parte, como a lei... só lembrando, né? Uma linha de transmissão é enquadrada como uso não residencial especial. Tem 3 modalidades de uso não residencial. O uso não residencial compatível, o uso não residencial tolerável e o uso não residencial especial. Linha de transmissão, mineração, é tudo especial. E tem um quadro enorme com 200 e tantos itens lá, descrevendo cada um desses e dizendo em que tipo de zoneamento que é possível cada um desses. Então, a gente foi com detalhe, usando o ArcGIS, pegou a linha de transmissão, fez o traçado e foi identificando por onde passava essa linha. E, com bastante propriedade, sem falsa modéstia, a gente apresentou a impossibilidade legal de a empresa ser atendida. Então, foi negado. Mas, repito, eles estão com recurso. Também a planta de sinterização, uma empresa de sinterização dentro da própria área da Gerdau.
O que é isso, sinterização?
É fazer, vulgarmente, as pelotas, né, do minério, para reaproveitar esse minério lá dentro. É uma coisa interessante para o município. Havia uma competição intensa dos municípios vizinhos. Nós estamos ali bem naquela área do município de Ouro Preto, limítrofe com Ouro Branco e Congonhas ali. Então, todo mundo queria a empresa no seu município, né? Mas eles tiveram interesse em vir em Ouro Preto, porque tem os acessos mais facilitados em Ouro Preto do que nos municípios vizinhos. É para frente de Burnier, bem no extremozinho lá. Depois daquela Lagoa Soledade? Depois do Lago Soledade. Isso. Bem na divisinha. O mapa do município de Ouro Preto, sobre algum aspecto, ele lembra bastante o mapa de Minas, né? Tem aquele narizinho lá, está lá na pontinha. Ainda no Codema, outros assuntos, né? Um assunto também polêmico, que foram aqueles testes que o Codema avaliou e autorizou por unanimidade, bom que se diga, sempre, né? Para o uso de produtos agroecológicos no controle de ervas daninhas. Também bastante polêmico, grande, que nos dá dor de cabeça até hoje, por conta da não compreensão de algumas pessoas, dos propósitos, objetivos e da segurança que havia com o uso desses produtos. Lamentavelmente, a gente perdeu a oportunidade, porque o Codema, com tanto barulho que foi criado, resolveu tirar a autorização dos testes. Um projeto de lei municipal, também levado por essa Câmara ao Conselho, projeto 69/2017, um plano de recuperação de áreas degradadas do supermercado Cooperouro, que também exigiu grande esforço, é uma polêmica que, do meu ponto de vista, desnecessária, mas, enfim, foram várias reuniões para tratar de um tema como esse. Um outro projeto de lei municipal, esse de 2018, eu acho que esse envolve aquela alça, aquela estrada, né, que está em análise pelo Codema ainda. Fizemos a primeira análise, devolvemos para mais informações para a Câmara. A apresentação de um trabalho sobre impactos na inalação de poeira de pedra-sabão no sistema respiratório. Aí foi uma ação mais preventiva e educativa do Codema. Nós solicitamos a uma professora da universidade fazer uma exposição com seu corpo de pesquisadores sobre essa problemática relacionada à inalação de poeira de pedra-sabão, que vários artesãos aqui são expostos, tanto em Ouro Preto quanto em Mariana, a esse pó extremamente danoso para o sistema respiratório, né? E disso vai sair um material, a gente distribuiu, inclusive, para a Secretaria de Saúde, que eu acho que é importante, conscientizar esses artesãos dos riscos que eles correm quando eles não têm seu sistema de proteção, né? Nesse trabalho. Não só as luvas para as máquinas, mas como também as máscaras protetoras. No Comusa, nesses 6 meses, foram 5 reuniões ordinárias e uma extraordinária. 3 assuntos mereceram destaque por conta das discussões ali travadas. O primeiro foi a nova minuta de lei referente à regulamentação do serviço de saneamento, levada pelo SEMAI e debatida intensamente. O professor Jorge Adílio foi um grande colaborador nesse debate, nessa discussão. Uma discussão sobre a implantação das políticas de saneamento básico e do processo de hidrometração no município de Ouro Preto, um debate intenso sobre essa questão também. A apresentação do projeto Educação Sanitária em Áreas de Interesse Social do município de Ouro Preto. Esse é um professor do Departamento de Engenharia Urbana da Escola de Minas, da UFOP. Ele tem um trabalho interessante. E o Comusa debateu com ele, fez sugestões ao projeto e ofereceu amplo apoio ao desenvolvimento desse trabalho bastante interessante no plano da extensão universitária.
Vai ser onde?
Esse projeto pega aquela área próxima ali ao Veloso, se estende seguindo o vale do Passa 10, chegando àquela região hoje com aquela ocupação, inclusive. Então, foi uma polêmica intensa que houve por envolvimento. É um projeto piloto que poderá se estender para as outras áreas do município. A ideia dele é essa. Cercou num espaço e a proposta é que isso se estenda por todo o município no devido tempo. A Diretoria de Projetos e Áreas Protegidas, Edenir, quiser agora completar, sobre 2018, serviços relacionados a cortes e podas, pareceres do uso capião, ali tem uns quantitativos relacionados a serviços autorizados de cortes, serviços autorizados de poda, serviços não autorizados de cortes e podas e processos de uso capião. Acho que não merece mais cuidado não, né? Às vezes a gente tem um ou outro caso que vira uma polêmica danada e acaba entrando para o folclore de Ouro Preto, que foi o famoso pinheiro do Horto dos Contos, né? E, lamentavelmente, aquele pinheiro, só para fazer um parênteses, vereador, ele teve 5 laudos, 5. Todos eles alertando o risco iminente de queda do pinheiro. Um vento mais forte jogaria aquela monstruosidade, peso, banana, no chão. Mas ali está plantado uma outra da mesma espécie, que vai demorar, se demorou 200 anos, que 200 anos é problema do secretário de Meio Ambiente do futuro. Mas, enfim, foi triste, estou fazendo uma brincadeira, mas foi algo triste. A gente lutou muito para não ter que suprimir aquela árvore, mas não teve jeito, né? Como nós e os demais animais, os vegetais também, têm o seu ciclo de vida, né? Tudo se encerra. Faz parte do desígnio do Criador. Era isso.
Ah, professor. Obrigado. Agradecemos a apresentação. Chiquinho, quer ter alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Algum assessor aí de vereadores?
Então, primeiramente, eu queria parabenizar toda a equipe aqui presente, todos os servidores da Secretaria de Meio Ambiente, da SEMA, os efetivos e os comissionados. Lamentar algumas coisas, assim, como militante, né, do Partido Verde, como correligionário aqui do secretário também, a falta de investimento, até em termos de capital humano, na secretaria, né? A gente percebe hoje, não sei se vocês, quem bem observou, o engenheiro ambiental da secretaria hoje, que responde por todas as petições que lá chegam, de extrema responsabilidade, é um assessor 3 do nosso município. Ou seja, e ele era assessor 1 até outro dia. Então, muito aquém da valorização profissional. Está em crise? Está. Eu vejo saídas de remanejamentos aí internos para que se valorize tecnicamente as secretarias. Tem que ter os pilares, né? Uma procuradoria sem advogado é como a gente ter uma secretaria de meio ambiente sem um engenheiro ambiental, né? Então, não pode. Então, fica essa reflexão aí, que acho que é importante. Da mesma forma, o setor de fiscalização precisa ser fortalecido. Como é que vai ficar um fiscal para fiscalizar 1.200 km², mais de 1.200 km², com demandas da mineração, com demandas de construção, com demanda de área de encosta, tudo isso foi colocado aí. Então, eu estou clamando aqui também para a secretaria, porque nós precisamos fortalecer esse setor. E tentar dar uma solução. Aqui eu tive uma conversa com o deputado Glaicon Franco, e ele me falou de alguns procedimentos interessantes que estão acontecendo em Lafayette, através da CODAP, que é o Consórcio de Desenvolvimento do Alto Paraopeba. Inclusive, que eles estão conseguindo. E aqui destacar, não sei se estava na primeira parte, Barbosa, eu na hora que eu peguei e estava assistindo na estrada, eu não vi. Sobre o seminário que você fez de licenciamento, né, que a secretaria organizou em parceria com o FOP, não é isso? Um conjunto de parceiros. Foi muito importante, eu estive presente, assim, acho que a gente precisa dar cabo desse tipo de ação. A promotoria estava presente, o departamento de engenharia da universidade, a secretaria, uma boa conversa. E mostrou-se ali que sem equipe é impossível ter o licenciamento municipal, né? E aí eles estão buscando ações conjuntas com os municípios para criar o licenciamento regional consorciado. Então, talvez seja um caminho interessante, eu me disponho aqui a agendar essa conversa com o deputado que está, né, buscando esse tipo de ação.
Posso fazer um parênteses?
Claro.
Para esquecer? Nós, eu me penalizo aqui, é que foi culpa minha. Tanta gente, todos os nossos servidores se debruçaram lá para puxar a memória e fazer um resumo para mim, e eu esqueci de mencionar o seminário de licenciamento ambiental, que de fato foi de grande vulto. Trouxemos gente do país todo, de Campinas, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, secretários municipais de várias cidades, debate intenso, a mesa redonda intensa, em parceria com o Departamento de Engenharia Ambiental da UFOP. E ficou provado, como o vereador bem lembrou, que sem um corpo técnico, não só em número, mas também com qualidade, a gente teria grandes dificuldades de implantação desse licenciamento ambiental. Mas o vereador chamou a atenção para a possibilidade de consórcio, e nós temos discutido com o consórcio Sinvalpe essa possibilidade, e estamos debruçados nela, E eu acho que pode vingar também, não sabia da possibilidade de comparar o PEB, acho que é bom a gente discutir os dois, mas o Sinvalp já veio conosco, já teve duas ou três reuniões nesse sentido, vereador. Obrigado. Muito obrigado.
É, não, porque eu tô falando com o ADAP, porque o Sinvalp a gente trouxe até aqui na Câmara para discutir a questão do SIM, que é aquele selo de inspeção municipal. Houve uma garantia deles que até o fim do ano sai, mas é meio cabeça de bacalhau. E aí a gente vê na cidade vizinha as coisas acontecendo, e vê que não, a gente fica, né, instigado a tentar fazer. Então, de repente, havia esses modelos até para mostrar para o Sinvalp, ó, nós, como a gente já é aderido ao consórcio Sinvalp, né, no, na questão da iluminação pública, de repente mostrar para eles, ó, o caminho é esse para dar celeridade. Né? Resíduo de saúde. Foi polêmica essa votação na época aqui na Câmara, foi na gestão passada. É, por fim, eu gostaria de manifestar minha satisfação aqui de saber que já saiu do Comusa o projeto de regulamentação de água e esgoto, fazer uma cobrança aqui formal à Secretaria de Governo para que nos entregue esse projeto, a cidade urge de discuti-lo. Né? Enquanto não discutir de forma ampla, transparente, até com audiências públicas aqui, a Prefeitura vai estar sujeita às conversas paralelas, inclusive às criações dos mitos que estão se criando aí. Então, é importante trazer isso quanto antes aqui para a Câmara. A gente já se colocou à disposição de discutir até antes da formalidade do protocolo, mas a gente precisa de uma boneca desse projeto, precisa de uma minuta para discutir. Então, lembrar novamente do secretário de governo, André Simões, que eu escutei direitinho da estrada lá, que foi encaminhada ao governo para formatar e mandar para a Câmara. Então, fazer esse pedido novamente. Falar aqui da nossa preocupação com as áreas de descarte do nosso município, que foi colocado aqui. Eu até postei essa semana ali ao lado, a 10 metros da Capela das Dores, estão jogando ali tudo o que há. Uma irresponsabilidade muito grande da sociedade e o município, ao mesmo tempo, com dificuldade até de fiscalizar, porque tem um fiscal. Se jogou no Morro Santana nas Dores, fazer 2 ou 1 para saber onde que vai, cara e coroa, para o ímpar, né? Então, assim, precisamos que o governo entenda da necessidade de investir em capital humano para esse tipo de ação. E eu termino também chamando a atenção de outra questão que é orçamentária, e a gente acompanhou porque pergunta, liga. Para até destacar aqui a Lange, que está aqui, ó, fica lá te ajudando a cuidar do orçamento, né, Barbosa? Que é um orçamento minúsculo, porque era um orçamento de rico quando estava o lixo lá. Né? Tirou o lixo, ficou pobre. Mas eu fiquei feliz quando tirou o lixo de lá, porque dá para pensar em outras coisas mais importantes para o meio ambiente. Né? E aí, essa questão da limpeza dos córregos, vereador Regina. Porque quando soltaram a primeira licitação, soltaram, inclusive, prevendo só o município, só a sede. Foi uma manifestação política dessa casa aqui, a gente se manifestou, retiraram, colocaram de novo, mas tesourando valores. Né? Isso é uma questão muito importante. Eu sei que a secretaria pede internamente, fica até chato eu falar isso aqui, mas eu vou falar, porque é minha obrigação, porque eu moro no Antônio Dias e convivo com um rio lá cheio de mato e a comunidade tem que fazer mutirão para limpar. Da mesma forma, eu tenho uma relação muito próxima com a comunidade do Rosário, a mesma coisa acontece, né? Oi? Da água limpa, né, no fundo, tanto do Pelé como do Caquente, do outro lado ali. Da mesma forma, em Sarameia, né, as pessoas sempre... Quando a Novela estava fazendo aquela obra ali, que para receber a água que vem lá de cima, né, fizeram um grande duto ali, foi muito bom, as donas perguntando, e o fundo lá de casa, com o rio, vai limpar ou não vai? Então, as pessoas procuram a gente, cutucam a gente, quer saber dessas informações. E aí a gente sabe, aí, com orçamento de 100 e poucos mil, não dá para limpar quase nada de rio na cidade. Aí tem que ficar aí, agindo por pressão, né? Faz a pressão, limpa ali. Aí o leitor chega bravo aqui, que tem um rio lá em Antônio Pereira que não limpou. Aí o Vander fala, mas tem um em Cachoeira. A Regina fala, tem um lá em Bournier. O outro fala, e fica aí, tampando, né, o sol com a peneira. Então fica aqui essa reclamação, que eu acho que é uma secretaria que merece ser melhor provida aí de recursos financeiros, porque a gente toda hora está falando de questões ambientais. Né? E eu queria chamar a vereadora Regina para que junto a gente tivesse o compromisso de emendar o orçamento, pensando na Secretaria de Meio Ambiente. A proposta que vier do planejamento, a gente possa agir aqui internamente, remanejar recursos para fortalecer uma secretaria que é de extrema importância para o nosso município. A sua comunidade está sentindo isso hoje lá. Um simples gesto ambiental, né, do tratamento do esgoto já deu uma nova motivação para a comunidade. A gente tem uma secretaria com investimento, com pessoas capacitadas, preparadas, até para buscar parcerias internacionais aí, parceria com grandes empresas, a gente pode estender isso a outros locais da cidade. Parabéns aí pela participação de toda a equipe.
Obrigado, vereador. Vereador, me permitir?
Não, claro.
Uma observação só. A Nádia acabou de sair, mas uma outra atividade importante e que exige experiência, expertise, são aquelas relacionadas com a desassoreamento de córregos e rios. Eu mencionei que a outorga é fornecida pela SUPRAM, pelo Estado. Mas quem executa não é a Secretaria de Meio Ambiente, que não tem maquinário. Então, é obras. Mas todo o projeto, todo o plano, inclusive com a justificativa técnica, é feita pela Secretaria de Meio Ambiente e a Nádia, que tem se debruçado fortemente em cima disso. A gente nem colocou na listagem como atividade nossa, porque não pertence à nossa secretaria, mas é um apoio, como outros tantos que o meio ambiente oferece à Prefeitura de Ouro Preto. E também coisas pequenas que parecem, porque nós somos uma secretaria diferenciada. Eu acho que somos pessoas, modéstia as favas de novo, bem engajadas e abertas ao público. Então, nós estamos lá o dia inteiro, qualquer pessoa que chega ali é atendida por quem estiver presente. Desde o secretário até qualquer um dos nossos técnicos, o tempo todo. E muitas vezes vem demandas que a gente não espera e tem que dar orientação e tudo mais, né? Parece um que quer fazer um jardim num canto assim, assim, assado. Como é que eu faço? A gente vai lá, né, mesmo sendo privado, orienta e tal. Então, tem uma série de pequenas atividades que eu acho que enriquece muito e valoriza muito a prefeitura como um todo, né? E a Secretaria de Meio Ambiente em particular. Essa proximidade com o cidadão ouro-pretano. Eu acho que isso... Eu falo isso para agradecer a equipe, os 17 que eu tenho lá, porque todos eles são desse estilo, desse tipo, e além de eficientes no seu trabalho, competentes no que fazem, são extremamente receptivos e abertos para atender bem, mesmo sem dinheiro, acho que a gente executa um bom trabalho.
Professor, quando do desassoreamento, aí alguma equipe sul tem que estar lá acompanhando também, engenheiro florestal, essas coisas ou não?
Não.
Que é a obra que executa, né?
Não, é da obras. A gente propõe o projeto, em que moldes vai ser feito o desassoreamento, qual o trecho que pode ser desassoreado e transfere à Secretaria de Obras. Uhum. Ok? Fiscalização, eu nem sei se o Estado costuma enviar fiscais, porque da mesma forma que nós temos dificuldade com a Secretaria de Meio Ambiente para cobrir os 1.200 e tantos quilômetros quadrados, o Estado tem enorme dificuldade para cobrir essa imensidão de 500 e tantos.
850
municípios e 500 e tantos mil quilômetros quadrados de área do mundo, né? Não sei se ele consegue, mas quando nos necessitam, eles nos solicitam, nós vamos lá, analisamos, inclusive às vezes moradores nos ligam, pedem orientação para intervenção ou não, porque é engraçada essa história de desassoreamento, né? As pessoas normalmente enxergam como a limpeza do rio como uma medida necessária e suficiente para impedir as inundações.
Pois é.
Mas muitas vezes, né, a limpeza do rio vai causar
mais
inundação. Eu não digo ali em Cachoeira, não, porque em Cachoeira está tudo assoreado. Se não limpar ali mesmo, a inundação será certa. Então tem que limpar. Porque do ponto de vista da drenagem urbana, há duas maneiras de você combater a inundação. Primeiro é o método tradicional, centenário, talvez até milenar, porque o conhecimento humano vem lá desde de trás, que é aumentar a condutividade hidráulica, a velocidade com que a água passa na área que você quer proteger. Essa é uma, é tradicional. Modernamente, final do século passado, dos anos 70 em diante, já se percebeu que nem sempre essa é a melhor solução. Então, hoje em dia, trabalha-se com a melhor hipótese, você aumentar o que a gente chama de armazenamento. Ao contrário, fazer a água andar é devagar. Fazer a água ocupar as regiões ribeirinhas, que a gente chama de planície de inundação. Pode ver, todo o rio que você observa, ele tem um leito principal, onde ele fica ali na época de estiagem correndo, tem um leito maior, você vê pelas margens ali, e tem um leito, uma planície, que ele inunda, às vezes uma vez a cada 10 anos, uma vez a cada 50 anos, uma vez a cada 100 anos, existe uma área que naturalmente vai ser inundada. Que é imprevisível a intensidade, a quantidade de chuva que vai cair. Então, tem chuvas que se repetem em 100 anos e causam problemas. Então, só que o homem, o que ele faz nas áreas urbanas? Ele ocupa essas regiões vizinhas ao leito principal. A natureza vai reagir. Vai reagir e vai causar problema, que a gente chama de inundação. Aí é risco de perda de vida, perda material. Então, quando você faz essa solução de melhoria da capacidade hidráulica, vai embora rápido, você pode resolver localmente, mas você vai prejudicar embaixo, vai concentrar essa enxurrada na parte de baixo, não vai caber. Então, você tem que ter armazenamento também na zona de montante. Hoje, para combater isso, o que o homem tem feito? Você vai em São Paulo, por exemplo, na região do Pacaembu, tem aquele estádio de futebol, tem os chamados piscinões. Então, a água do sistema de drenagem do município de São Paulo, em vez de jogar para os córregos, vai para o piscinão e segura ali dentro. O Japão, alguns anos atrás, e várias cidades do Brasil hoje, já introduziu o que a gente chama de micro-reservatório domiciliar. O cidadão vai construir. Então, ele vai lá e pede autorização para fazer o seu prédio. No estudo que ele apresenta, ele tem que avaliar também qual o impacto do sistema de drenagem. Uma coisa é um terreno com vegetação, com terra, receber uma chuva, ele vai transferir a drenagem artificial ou natural, que é o rio que corta a cidade, uma quantidade de água. Se tiver, não impermeabilizado. Quando você impermeabiliza, faz sua casa, telhados, essa quantidade é muito maior. Menos água vai infiltrar, menos água vai ser retida. Então, ele tem que fazer no terreno dele um reservatório para guardar essa diferença entre o que vai mandar agora com impermeabilizado e o que mandaria antes sem impermeabilização no reservatório dele, porque aí ele não impacta o sistema. E muitas vezes é uma obra cara. Em algumas cidades, eles nem fazem conta mais. Já fala, é tantos metros quadrados, é tanto de reservatório. Porto Alegre, há muito tempo, já implantou isso. Cidades do interior de São Paulo, quase todas estão implantando isso. É a maneira que está encontrando hoje, já que ele não planejou. Então, Ouro Preto tem que se preocupar com isso, sim. Nós temos problemas sérios. O município continua crescendo, Cachoeira do Campo em particular, tem problemas sérios ali dentro, né? Mas não há nada que fazer, porque o projeto de lei 93 que eu mencionei, previu já as áreas de ocupação. E, lamentavelmente, áreas que seriam zonas de inundação natural do rio, hoje, nelas são permitidas construções. Isso significa que, no futuro, os problemas serão mais graves. Então, ali é preciso um grande estudo de drenagem urbana para tentar buscar soluções agora, para que não tenhamos mais incidentes como o que aconteceu nas últimas chuvas lá em Cachoeira do Campo. É bem verdade, foram chuvas muito intensas. Foram trombas d'água que eu avaliei com modelos de chuva. Teve chuva ali de 160 anos, naquele período. Absurdamente grandes. Mas essa situação de urbanização que eu mencionei pode fazer chuvas menores provocar inundação
Barbosa,
também.
Só explica quem está nos ouvindo o que é chuva de 160 anos.
É que em hidrologia, a gente costuma referir a periodicidade de repetição de um evento hidrológico através do tempo em anos. Então, quando eu falo uma chuva de 2 anos, que é a chuva que você usa para dimensionar um meio fio, uma boca de lobo, é uma chuva de magnitude intensa que acontece pelo menos uma vez a cada 2 anos. Quando eu falo de 160 anos, 100 anos, 200 anos, 1000 anos, é uma chuva de magnitude tal que se repete uma vez a cada 1000 anos. Isso não quer dizer que ela tenha essa frequência uniforme. Você pode ter uma chuva de 50 anos que aconteceu há 10 anos atrás e vai acontecer o ano que vem. Pô, mas aí deu 11 anos só. É que, em média, ela se repetiria uma vez a cada 50 anos. E as obras de engenharia são dimensionadas em função dessa periodicidade que você estabelece. Diferente de uma viga, de um pilar de uma casa, em que você bota um coeficiente de segurança, aumentando lá a resistência de um concreto, a ferragem ali presente. Nas obras de drenagem, você trabalha com essa periodicidade. Então, eu fazer uma obra de 2 anos vai ter um custo. Se ela tiver 50 anos, o custo é muito maior, porque eu vou colocar uma chuva muito mais intensa. Graças a Deus que é assim. Quanto maior essa periodicidade, quanto maior esse, chama de período de retorno, quanto maior, mais intensa é a chuva. Essa chuva de Cachoeira deu 160 anos.
Nossa Senhora.
Foi uma chuva absurdamente grande. Nada poderia fazer aquela região não sofrer inundação. Nada. Hoje, nada.
E a de Santa Rita?
A de lá eu não tenho, porque você precisa monitorar. É. Você precisa ter a medida. Aí seria um chutômetro eu falar. Então, eu estou falando com base na informação. O aparelho mediu tal chuva. A chuva foi de tantos milímetros. Eu fui na curva e levantei e falei, Nossa Senhora, 160 anos. Eu não tenho a informação da chuva de Santa Rita. Se alguém me fornecer, eu tenho o modelo pronto.
Eu nunca vi uma chuva daquela em Santa Rita. Mas alguém quer perguntar alguma coisa, colocar alguma coisa? Então, beleza. Agradecemos a presença do professor Antenor e toda a sua equipe. E desejamos boa noite a todos.
Obrigado.
Obrigada.